Blog Talk Radio.
Nossos lábios possam te louvar todos os dias da nossa vida, Senhor. Através das nossas vidas, ó Pai, nós possamos entoar todos os dias uma nova canção, Senhor, de amor para Ti. Que esse programa, ó Pai, também possa, Senhor, ser uma canção de adoração, Senhor, e que através das nossas vidas, ó Deus, Tu possas nos usar. Senhor, para alcançar, Senhor, a vida daqueles que também, Senhor, estão longe de nós, ó Deus, fisicamente, ó Pai. Que os teus filhos, ó Deus, possam, Senhor, receber a porção que tu tens para suas vidas, ó Deus. O teu amor, Senhor, que a tua graça e que a tua misericórdia nunca nos falte, Pai. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, já saudamos todos os nossos amados ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dando a todos uma boa noite. Você seja muito bem-vindo ao nosso programa e a você que ainda irá nos ouvir posteriormente também, se você será assado por cada um de nós. Bom, hoje nós temos um convidado muito querido por nós, né? O irmão Zen Garcia, que é uma pessoa que tem demonstrado um amor muito grande por Cristo e por espalhar a verdade, que muitas vezes está oculta. Ele, apesar de ser uma pessoa limitada fisicamente, passado por algumas dificuldades, ele não se intimidou. E hoje vai tratar conosco de assuntos relacionados com a Bíblia, né, com a história de Caim, e que tem tudo a ver com a questão dos Illuminati, da nova era, coisas desse tipo. E hoje ele vai mostrar para a gente um pouco mais como tudo está um pouco encoberto, mas que a história de Caim faz todo sentido dentro da perspectiva de tudo aquilo que ele já vem tem estudado e que Deus tem mostrado para ele. Então, que você esteja atento, que você procure compreender tudo aquilo que ele tem falado e que o Espírito Santo também fale ao seu coração. Então, fique conosco, nós agora vamos ter o período de louvor e adoração e logo mais já retornamos com o tema de hoje. Fique todos na paz.
Jesus, fonte de luz. Jesus, tu és minha vida. Jesus, tu és minha luz. Meu sol, oh, a justiça. Um novo dia já nasceu pra mim.
ain't about grace.
Forget blaming race.
Are you ready to trace
how your DNA was laced?
You see what sense it makes
when you understand a snake
was a being with no soul.
Procreating was his goal.
Yet that serpent had a plan
to pollute God's man.
Don't say he can't do it.
The book of Job can't prove it.
Can't understand the truth.
Yes, it came the evil root.
Now we see the ancient death
and the rest of us got dead.
You see the DNA got tainted.
And the whole world's related.
Where the good sees its wrong,
it happened grown alone.
You see the serpent had his seed and he did an SED. And he did it with more even. Yes, you surely did conceive. And out came Cain with the Lord God to Cain. Ain't it a shame? The seed, it still remains. Yet yeah, it's hard to believe, but if you have eyes to see. And we know it's hard to hear, but once you lend us your ear, the words are written down. And we know the seed's around. And your DNA's a G, and now you know the mystery.
You think about the family the Bible talks about.
Now listen to these verses and learn what it's about.
The women of the family that God cared about
couldn't have any children without his help, no doubt.
They were barren, you see, not one, two, or three,
but all four and more, and that's for sure. All these women from the tribes had no children in their lives,
and here they are by name. Now listen to this thing.
We got Sarah and Rebecca, Rachel, Leah to boot,
and none of these women could bear any fruit.
And new seeds in town to bring the devil down.
God did it with blood, not just mud.
The name Adam in Hebrew, it's a root word for blood.
It means many things, just one means mud.
But the Bible has layers just like wheat and tares,
and we're letting you into the original sin.
You see, the serpent had his seed, and he did an SED. And he did it with more even, yes, you surely did conceive. And out came Cain with the Lord God to Cain. Ain't it a shame? The seed, it still remains. Yeah, it's hard to believe, but if you have eyes to see. And we know it's hard to hear, but once you lend us your ear, the words are written down, and we know the seed's around. And your DNA's a G, and now you know the mystery.
So now you know the truth, that's the devil's type of fruit,
with not the kind for eating, but the fruit for bequeathing.
So when Eve was beguiled, she got pregnant and defiled.
The new way of life was to work and live in strife.
Now the entire human race was headed for disgrace.
But the Lord had a plan, he had a son made into man.
And that's who we are from a distant planet star,
making right what was wrong and to teach it through the song.
We are mostly mixed and mingled, not just one group is single.
The human race has been infected and it can be detected.
It's not the color of your skin or the nation you live in.
It's all about the choice. His sheep will know his voice.
You see, the serpent had his seed, and he did an SED. And he did it with more even. Yes, you surely did conceive. And out came Cain with the Lord God to Cain. Ain't it a shame? The seed, it still remains. Yeah, it's hard to believe, but if you have eyes to see. And we know it's hard to hear, but once you lend us your ear, the words are written down. And we know the seed's around. And your DNA's a G, and now you know the mystery. You see, the serpent had his seed, and he did an SED. And he did it with more even. Yes, you surely did conceive. And out came Cain with the Lord God to Cain. Ain't it a shame? The seed, it still remains. Yeah, it's hard to believe, but if you have eyes to see. And we know it's hard to hear, but once you lend us your ear, the words are written down. And we know the seed's around. And your DNA is here, and now you know the mystery.
Welcome, friends. Great blessing it is for us to have you here with us to learn from the table of our King, with our guests, the great warrior of God, San Garcia. It's a privilege for us to have known such lover of truth. So it's a pleasure for us to have you amongst us to listen to truth. I welcome you all. Because today we will be talking about some issues that we have an open mind. If we are humble before our God, we can learn, we can connect all the dots that the enemy of our souls so much time have tried to use against us to destroy our faith in the Savior, in Jesus Christ, Yahushua, because it's not a coincidence when we talk about the movie of Matrix. We are living in a matrix where truth is being retained from our minds, our hearts, only to enslave us in false realities, only to give us illusions, symbols of the truth that cannot save us, cannot bring understanding, cannot bring meaning for our life. We are not creatures of God. We are spiritual beings that were formed for a purpose to bring light to this world. This is what she said. He was the light. He made us the light of this world. And all these metrics, since we are born here, we are marked as enemies of the rulers, the powers of this world. We are his enemies because they stole, they deceived our ancestors who gave them the power of this world to rule over this world. And as Jesus died, came to restore what was made by him. So as a king was killed by loving the truth, by being the truth, so has our lives being persecuted from the beginning. Since we came to this world, we are targets of these powers. We are targeted with lies upon lies, illusions upon illusions, accidents, disillusions, only to cast us out of this reality, not to spread, not to know, not to talk about the truth. As I said in the beginning of this program, we have an example amongst us. His name is Zen Garcia. He's a man with a big M, because he's not a man like other men that gives up. He's a man that always loves the truth, search for the truth and the powers of this world. They made him try to stop. They try to stop him for searching and spreading the light, the truth, the meaning of life. They arrange a situation where now he's on a chair wheel. He had an accident, but what they didn't know, it was that they were provoking a lion inside of him. This was a mistake of the powers of this rule, because when they put him on a wheelchair, they gave him more time to search for the truth. That light could not be ended. And now, since then, he has more than 7 books, coming with another one, about mysteries. Mysteries that those they have completely health, they don't give us the real truth, because they are compromised with half-truths that enslave us in religious ways, not in the spiritual way of Jesus Christ. I'm not going to open everything now. I will give a welcome to Brother Zen Garcia. I think he is connected now. Brother Zen, are you there? Brother Zen, can you hear me? Okay, I will try to connect again. Seems like the call was lost.
Hello?
Hello, brother. Can you hear me?
I can. How are you?
How are you, brother? I thought the connection was on, but maybe it felt. So how are you today, brother? looks like they've lost it again. Asking for them, comment. Calling again. Hello, brother. Can you hear me now?
How are you doing?
I'm fine, and you? It looks like we have a problem in the connection. Can you find? Okay. Some problem here. Try again. Nós temos alguns problemas em manter a ligação. Não é de admirar com para lá, para todos os lugares. Estamos falando. Hello, brother.
Yes.
Can you hear me now?
Mm-hmm.
Okay, looks like we have some problems to maintain the connection. Hope all be fixed. It's a pleasure again to have you amongst us. I don't know if you were listening to all the introduction.
No, I had not. But
okay.
I just got on my computer and also.
Okay. So we were talking about the the path that you have walked to until the day that we are living now, how the powers of this world try to stop your hungry for the truth. And now they were deceived because you become an example for all our Christian brothers who suffer persecution for the love of the truth, because people that are knowing you now, your work, they are seeing maybe their problems are not so big. So I was talking that today we are a privileged people to have you breathing amongst us to share with us all that God guided you on the truth, because these metrics, they use this metric to enslave our spiritual beings in ways of life that deceive our perception of reality, right?
Yes.
So the main issue of this program, it's centered on the big revelation that what they teach us on the religious system, the religions, every inheritance that we have learned from the Catholic Church, from the Protestant Reform, and the present evangelical teachings about the Garden of Eden, about Abel and Cain, it's not completely true. It's an illusion that maybe with some, I can say, good intentions mixed with bad intentions, they try to facilitate our faith, but in the end they give permission to the enemy to enslave our minds, to enslave our hearts, because it's easy for the enemy to say, if this is not completely true, maybe Jesus is not true. I can see this like this. What do you think?
Absolutely. They're trying to discredit the word in any way that they can. And so the powers that are aligned against us, because most of the world does not realize that the devil has his own seed, his own bloodline and lineage, a group of followers that are dedicated to making war and having enmity against the seed of the woman. And because most of the world does not realize this, we have no idea as to how organized they are in their efforts to keep us dumbed down and to keep the truth away from us so that we don't really understand nor know what's going on with the world. And this keeps, you know, everybody busy with the secular things of life and not having any focus on the kingdom or really wanting to know why we're here, what all of this is about, and where we're going for those that have a chance to return to our first estate.
Yes. Before I will update in Portuguese, I would say a little bit more. It's not only on the spiritual ways they are trying to substitute Jesus Christ from symbols. It's all learning on the secular school. It's our history. They deceive us. They tell us century after century that we came from donkeys. Now to be the alien. So we are seeing that they're preparing bigger deception for us. So we that know what's happening behind the curtains, we Christian people, we the sons of God, we need to take a position in our front line, in our family, to defend the truth. And defend the truth is not being well with everybody, because this is the real truth. We are not all from the same father. We are not
right.
All from the same origin. And if we make ourselves friends of this world, we become enemies of Jesus Christ and His truth. So this is important to know that we are called to a fight, not to peace, not a fight with swords, not a fight with bullets. But we're not afraid to use it too. But this is not the purpose. It's the fight for the values, the principles of truth, of justice. And if we don't take our position, who will take our position? We cannot be afraid to tell the truth, even when those that are on the congregations above us, they like the lies. They use our truths. This is the real fight. So we are going to connect all of this with the scriptures, but not only with the biblical scriptures. We are going to connect to other fonts from this world. As this world is showing day after day more evidence that they manipulate the truth and they have manipulated even the scriptures. So we are going to talk about this. I know that you yesterday talked about the all the evidence that are coming from all around the world about monolith structures that are being found that show us how our history has been hidden to us. But before we go there, I want to update in Portuguese so the people can follow the thoughts. And I will
sure.
put a link here, Brother Zen, of a site. I don't know if you can, if you know this site. It's called Ancient Origins. I will put on the chat room right now. It talks
right.
about an ancient map. It is an ancient map from a guy in Turkey in 1950 something. He's a Turkish navigator. He made a map with no clearly that in those days they do more than they teach us in the school. He have made a map based on other fonts he had that shows Antarctica, that shows South America, all the coast until the Cuba, until Mexico. So this is before people think to us that all the world as we know, but they knew the world. And it shown even those islands that are coming now being found under the water. The lands that we don't have now on the middle of the ocean are on that map. I didn't know if you knew this, but, well, I put the link. This is only another confirmation of your work about all the pre-Adamic creation. So if you are interested, check this, because I think it will give more confirmation for your work, okay?
Yeah, you're talking about the Piri race
yes.
map.
Yes.
Yeah, I spoke about that on my show last night.
Ah, okay. Good. This is amazing for at least for us, because nobody teach about this map on the school. Nobody talks about it. So it's a way that people can understand how big is the deception, how manipulate it our teachings. They use the secular ways to target our spiritual beings, not to know the truth, what happened before the fall, before Adam and Eve. They want to hide all of this because they come from there, right? They come from that time. They were the rulers of Atlantis. They were the fallen angels who deceived all the world, since the Incas to the Chinese to the African people. They were the same beings called fallen watchers who came to deceive, to take rule what was a creation, what was our original creation, to the glory of the Most High, the Father and the Son. So this is what they are trying to hide us, our origins, and how they stole the glory to God. They made themselves our gods. This is why Jesus came. And not only that, but has they entered on the lineage of the modern humanity through Cain to install a virus in all the descendants of Cain. And now they mixed with the Adam's lineage. So this is what they are trying to hide. I'm just going to update, and then I will leave you to connect all the dots, okay? To give us your insight about timeline, how all this happens, and what are your thoughts about all the evidence that are coming now. And I would like for you to tell me, what do you think, how it will be the next step in the deception, okay? Because I know that you are writing about this. I know that you are looking much forward than this. So let me just update this, and then you will guide us on a journey through all the truth, okay, brother?
Okay.
Okay. Então nós vamos falar hoje sobre a questão de como todos nós já nascemos inimigos deste mundo. Nós que amamos a Deus, que sentimos um fervor por Deus, por Cristo, e que sabemos dentro de nós que somos filhos de Deus, que já aceitamos a salvação, temos que aprender a lutar com os poderes deste mundo. Mas para lutar com este mundo por esta fé, para não nos deixarmos desconverter e ficarmos iguais a este mundo, nós temos que entender que essa batalha tem que ser feita com todo o conhecimento de causa. Nós não vamos conseguir subsistir se não conhecemos com o que é que nós estamos a lidar. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a forma como nós temos vindo a ser ensinados, tanto na escola secular, digamos assim, do Estado, dos poderes deste mundo, como inclusive dentro dos sistemas religiosos, onde muitas vezes nós, Deus nos alcança, temos que falar a verdade é que nós temos experiências com Jesus no início, dentro de congregações, dentro de igrejas, até mesmo se calhar numa religião, nós conseguimos, Jesus faz presente. E é ali que muitas vezes tudo começa para nós. Mas a grande dificuldade para os filhos de Deus é quando eles têm a necessidade de crescer. Nós somos como aquelas larvas, não é? que estão dentro de um casulo, que começam a crescer, aquele casulo começa a ficar muito apertado para nós e precisa de ser quebrado para que nos transformemos nas borboletas. E muitas das vezes esses casulos não querem ser quebrados, têm medo de nos deixar sair. Porque nós não somos chamados para ficar trancados, nós somos filhos de Deus para levar a luz a este mundo, para destruir as fortalezas do inimigo. Nós temos que entender que muitas das vezes a forma como nos transmitem, até mesmo inconscientemente, porque é assim que lhes transmitem as coisas, muitas vezes por pastores, líderes de congregações, não contém a verdade toda. Nós já herdámos um sistema vindo do catolicismo, que depois passou pela reforma, que não foi uma reforma completa, e chegámos aos dias de hoje, nós evangélicos, com partes da verdade. Onde é que você já ouviu falar na sua igreja, ou quantas vezes você já ouviu dizer que Caim não era filho de Adão? E é a própria Bíblia, se você quiser confirmar, eu pus os links todos aí, está aí no chat room. No capítulo de Gênesis, diz que Adão só gerou filho à sua imagem. Então, se Sete foi o único filho gerado à imagem de Adão, que sobreviveu, que gerou descendência, porque Abel foi morto por Caim, quem era filho de Caim? A Bíblia nos diz lá na frente, na Epístola de João, que Caim era do maligno. Então nós temos que entender que alguma coisa aconteceu após a queda no Éden que gerou ali, de um mesmo ventre, duas origens. Houve ali duas criações dentro de Eva. Terá sido algum ato sexual? Nós não podemos concluir isso através da Bíblia. Mas tudo leva a crer que a serpente, aquela serpente que foi amaldiçoada por Deus, que disse que a descendência da serpente iria ter uma inimizade perpétua com a descendência de Adão, ela plantou um vírus dentro da própria raça, espécie adâmica, a espécie particular que tinha sido criada para estar ali naquele jardim e não para se espalhar por toda a terra como a primeira criação de Gênesis 1. Aquela raça, aquele ser especial que tinha o Espírito de Deus nele, sobre quem Deus tinha soprado o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo estava naquela criatura que iria tomar conta daquela parte daquela terra, entregou o poder através da astúcia da serpente. Nós sabemos que em Apocalipse fala que a serpente do Éden é o dragão que foi expulso dos céus. Então o dragão é Satanás. E para isso nós temos que entender que primeiro foram criados os anjos e todos os exércitos e depois foi criada a terra. Então, alguma coisa aconteceu nos céus que fez com que os anjos viessem à terra e conspurcaram toda a criação. Não só com isso, mas também foram atacar aquela criatura especial para matar o vírus. E é dessa astúcia, dessa armadilha que hoje nós temos duas linhagens. Os filhos de Deus, quando são regenerados por Deus através de Cristo, todos nós nascemos com aquele vírus, a qual a Igreja Católica chamou o pecado original, mas que é, nada mais é do que o DNA da semente da serpente em nós. É aquela vozinha dentro de nós que nos faz ser igual a Caim. Invejosos, egoístas, autocentrados em nós, querendo as coisas à nossa maneira, não procurando a vontade de Deus para as nossas vidas, que é muito melhor, mas sendo enganados pela voz do nosso Pai, entre aspas, do nosso Pai terrestre, que tem o DNA dele em nós, dizendo-nos que Deus não presta, que Deus é que é o mentiroso. A mesma mentira que foi usada com Eva. Olha, Deus diz que não morrerás, mas ele não quer é que sejas igual a ele, porque sabe que quando comeres este fruto, vais ficar com o conhecimento do bem e do mal. O que ele não disse é que Eva não morreria fisicamente, mas espiritualmente ficou desligada de Deus. Não só ela, como o próprio Adão. essa é a voz que habita entre nós, dentro de nós, antes de nós sermos regenerados pelo Espírito Santo. E todos nós nascemos com esse vírus dentro de nós. Porque foi a descendência dos anjos caídos que já se tinha misturado com toda a criação desta era, à exceção de Adão e Eva, naquele lugar privilegiado que Deus tinha criado para eles, foi ali, com astúcia, tentar Eva e conseguiu, tornando aquela criatura também escrava do seu DNA. É por isso que a Bíblia diz que nós, se não aceitarmos o caminho que é Cristo, entramos pelo caminho de Caim. De abismo em abismo, sempre autocentrados, cada vez mais dependentes de nós mesmos, não querendo saber nada do projeto de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ver que isto tem ligação com aquilo que nos tentam impedir de ser sobre a verdadeira história da humanidade. Porque o que não falta é provas arqueológicas de pirâmides que estão sendo encontradas por todo o planeta, até mesmo debaixo d'água. Antigas lendas que os gregos falavam, como a Atlântida, que nada mais era do que o império desses anjos caídos sobre a primeira humanidade, a primeira criação, que estão sendo encontrados por todo o planeta. Atlântida não era uma ilhazinha perdida. Atlântida era um império. Era um império espalhado por todo o planeta. E essas pirâmides estão sendo encontradas em todo o lado, desde a China aos Índios, a Cuba, aqui em Portugal, junto aos Açores. Há pirâmides por todo o lado. E o que é que os livros de história falam sobre isso? Que nós viemos dos macacos. Agora imaginem se os macacos conseguem construir pirâmides, hein? Que grandes macacos que são. Porque a pirâmide que está no Egito, ainda hoje nós não sabemos como ela foi construída. Com tudo o que nós temos hoje, não há um engenheiro que diga que somos capazes de produzir aquilo. Então vejam como aqueles macacos eram poderosos. É claro que foram, nós não vimos do macaco. Mas o que eles vão dizer agora, e o que o irmão Zeno vai falar, é o que é que está sendo preparado. Agora vão dizer que afinal a gente veio dos aliens, né? As evidências estão aí todas. E o que vão dizer é que Jesus era um alien. Jesus era só mais um entre muitos aliens que vieram cá. E se você não amar a verdade, você vai cair nisto. Com tantos anos de mentira, você está disposto a acreditar em qualquer coisa. Tenha cuidado. Vem para negar a cruz. E a verdade, nós vamos falar sobre o que é que aconteceu desde o início. Quando Deus formou a terra e os céus, o que é que aconteceu na guerra que se instalou entre os anjos e como nós somos enviados a esta terra para dar testemunho disso. Uma vez conhecendo a verdade, precisamos de a amar, de a guardar dentro do coração e não mais ir pelos caminhos da religião. Amen, brothers, and I think people are starving with the truth. Please guide us on what you have found on your books, okay, on your investigation.
Okay, well, my fourth book is called Lucifer, Father of Cain, and it is focused on bringing this knowledge to the people so that they can understand what Christ is speaking about when he differentiates between the wheat and the tares, the goat and the sheep, and those that follow the left-hand path from those that follow the right-hand path, or those that are on the narrow way and those that are on the broad path of destruction. Because there is a difference. And not only is there a difference between these two different bloodlines, and you find the bloodline of Cain being spoken about in Genesis chapter 4, and then the seed of the woman, or the sons of Adam, through Seth, being spoken about in Genesis chapter 5. But not only are our ways and tendencies and the ways our behaviors and personalities are different, but also the sons of Cain, they worship the fallen angels. They do not worship the Most High God, nor the Son, as we do. They are the ones that put forth all of the different pagan religions, and many of these religions are involved with the worship of the feathered serpent, the Nakash of Genesis chapter 3, also known as the dragon, the wise old serpent, the dragon, who's also known as the devil, who deceiveth the whole world, as it says in Revelation chapter 12. And so it's important for us to understand that they do not worship the Creator as we worship the Creator. And not only that, but their religion, their practices, they perform abominable rites, rituals, such as the offering of their children in blood sacrifice, or the drinking of blood, cannibalism. These kind of things are the way that they institute worship, and that's why throughout all of the different time and periods of history throughout the world, you will find often, along with the institution of these pagan religions, the demand for blood and victim sacrifice, the offering of their children, and that these things are involved with the worship of the feathered serpent or the Nakash, these dragons of old. And so,
because they knew the blood, right?
They knew what?
They need the human blood.
Yes, yes, they feed on the blood, and they feed on the fear. And yes, even after, in the book of Enoch, where it talks about that after the flood, the giants that were born from the fallen angels and the mating with the daughters of Cain, that after the flood, they would become disembodied spirits. And that they would feed on the flesh and blood of humanity. And even in Genesis chapter 3, where the Father curses the serpent, and he tells him that you will go upon your belly, and you will feed upon the dust of the earth, that dust is representative of our bodies. Because, you know, our bodies are made from the dust of the earth. And so that symbology is also referred to there in that particular passage. And so it's important for people to understand these things, because once individuals have discernment on this particular issue, so much of what has been hidden within the scripture makes itself easily discernible. And this is one of the major skeleton keys for unlocking so much that has been veiled and hidden within the scripture. Even going back to what occurred in Genesis chapter 3 with the eating of the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, that was represented a sexual liaison and the beguilement of Eve resulted in the birth of Cain, who was the firstborn hybrid child of the devil. And that's why he's referred to as being of that wicked one in John chapter 8.
And we know that there are many fonts, extra biblical fonts that goes deeper, right? That goes deeper and tells all the truth, the real truth. But well, I don't want to go there, because I want to people make their own research. You see, because we are dealing with people that are awakening now. They are being amazed with discovering that not everything they say on the church it's the real truth. So they are really awakening. So we must give a good diet of truth. You understand, brothers?
Oh yes, absolutely. And that's
maybe
why,
even
though I
go on,
do the extra biblical and the extra canonical text, I always lay the foundation for truth based on the Old and the New Testament. And only
right.
in utilizing these other texts do I provide extra details on what is the foundation of the canon.
Right. I'm going to update this part. Then I would like to for you to connect the dots about the pre-Adamic creation, about the wars in heaven, and all this is connected to Adam's lineage until the new world wars, what they are preparing to do now, okay? But first, we are going to update this. Então, o Dom Zeno começou por falar que é importante nós entendermos que as pessoas que não se deixaram regenerar pelo Espírito de Cristo continuam com a perturbação no seu DNA que as inclina a fazer tudo ao contrário daquilo que a natureza de Deus leva um filho de Deus a ser. Um altruísta, uma pessoa que ama a Deus acima de tudo, que procura não ferir os sentimentos do Criador, para saber primeiro a vontade de Deus, saber os conselhos de Deus para a sua vida, confia no seu Criador, confia no amor demonstrado ali na cruz. As pessoas que não se deixam transformar, elas continuam com a velha natureza que tem a semente da serpente dentro deles. Aquilo que Caim fez ao invejar Abel, ou invejá-lo de tal maneira a querer suplantá-lo, que foi capaz de o matar, não contente com isso, nem temeu a Deus, ainda quando Deus se apresentou diante dele, ainda respondeu mal para Deus. Toda a descendência, se vocês lerem, de toda a descendência de Caim, vem os construtores das cidades, dos impérios. Caim foi o primeiro maçom. Dali vem Nimrod, da torre de Babilônia. Então, tudo isso é fruto do DNA da serpente, da semente da serpente que Deus amaldiçoou aquela criatura que, porventura, não era a cobra que nós temos hoje, não é? Uma criatura inteligente que se movia de outra forma, que tinha provavelmente uma posição muito semelhante à locomoção do ser humano. Tinha capacidade intelectual, era muito inteligente ao ponto de conseguir suplantar todos os outros animais. Então, essa semente está instalada na nossa natureza carnal, que nos faz ser aquilo que os americanos chamam reptilianos, é aquele instinto predador. Não podemos olhar para ninguém que é mais bonito, não podemos olhar para ninguém que é mais rico, queremos sempre, é aquela natureza de predador. Ao contrário da natureza de Cristo, que é a natureza altruísta, que procura sempre o bem dos outros. Então, veja bem, não está em nós suplantarmos a nossa própria natureza. Deus, Jesus disse que nós tínhamos que nos negar a nós mesmos. Apenas com a regeneração em Cristo, com o Espírito Santo tomando tudo o controle do nosso ser, é que nós vamos começar gradativamente a ser transformados na sua imagem. Mas as pessoas que não se deixam transformar são aquelas que permanecem nesse estado, são a semente da serpente. E, infelizmente, essa semente da serpente já se tinha instalado em Israel. Lugar na cadeia de Moisés estavam lá os fariseus, que se diziam o quê? Filhos de Abraão. Mas não reconheceram o Criador de Abraão. A primeira coisa cobrada com o irmão está a fazer entender é que, apesar de muita aparência de santidade, essas pessoas não adoram Deus, não adoram o Criador. Elas adoram a elas mesmas, imitando o pai delas, aquilo que Jesus falou, filhos do diabo, que foi assassino, foi homicida desde o início, se desligou de Deus. Porque esse acontecimento já tinha acontecido antes. na toda a criação pré-adâmica, naqueles 6 dias antes de ser criado o homem do Éden, do paraíso, tinha havido uma criação anterior que tinha sido toda conspurcada pelos anjos caídos que se tinham revoltado contra Deus. Mas vamos ver como tudo está ligado aos impérios, àquelas antigas civilizações que houveram antes do dilúvio, que levou Deus a banir tudo, poupando apenas ali aquela família que durante 100 anos pregou que vinha ao dilúvio para que se arrependesse. E o mesmo está para acontecer na humanidade. Nós estamos a tentar ver até instalar-se uma nova Atlantis, um novo império. Aliás, os próprios maçons, quando fundaram os Estados Unidos da América, chamaram-lhe Nova Atlântida. Coincidência? Se você for aos livros de história, mas ninguém te vai guiar a ele, você vai ver a população, inclusive sobre Sócrates, e falam da Atlântida. Mas transformaram tudo isso em lendas, para que você não saiba que houve uma criação anterior que foi divulgada por Deus. Que hoje você é a única oportunidade que tem de ser poupada a outro juízo, é aceitar Cristo e ser conduzido pelo seu Espírito na sua vida e não pelo Espírito deste mundo. Senão você vai de mentira em mentira. E deixe-me avisá-lo que essa mesma semente da serpente que se instalou em Israel e que matou Jesus Cristo está instalada no meio do cristianismo hoje, em lugares de decisão. Estão sentados consigo muitas vezes ao lado de si, na sua igreja. E você não sabe, mas no dia a seguir estão sentados nas lojas maçónicas. Muitos pastores estão declaradamente maçons. E os maçons são a mão estendida da raça da serpente. Eles não adoram o Criador. Eles adoram os anjos caídos. Eles adoram Satanás. E muitos deles sabem disso. Amen, brother, please go on.
Okay. The next aspect of the way that the fallen angels fit in with what was the enmity between the seed of the woman and the seed of the serpent goes back to the separation of light and darkness and what was the insurrection, the rebellion against the Most High with the war in heaven. And see, the war in heaven occurred between the first and the second day. And according to the second book of Enoch, the book of the secrets of Enoch, the fallen angels, the rebel angels, they were cast out of the heavens on the second day. And so the war in heaven took place before Adam and Eve were created. And it's important for people to understand this because as the sons of God, as the council of the mighty, as it says in Psalms 82, we were also present during this war in heaven. And we, being and having pre-existed with the Father and the Son, we were there, and we were tried, and we were tempted, and some fell, some kind of sat on the fence and waited to see what the outcome would be during this war in heaven, and then there are those of the elect that fought for the Most High and sided with Michael in his war against the devil and the angels that joined him. And so, depending on our behaviors, depending on our circumstances, and how we acted and the roles that we played during what was our first estate in our spiritual incarnation, that is what determined our election for our for our flesh incarnation and what would be our embodiment in the second world age, which the second world age would begin with the beguilement and the fall of Adam and Eve. And that the collective punishment for their transgression is that all of humanity would be given chance. We as the sons of God would be given chance to enter into flesh form and to redetermine our allegiances for this, for our flesh embodiment, and to realign ourselves with the what I refer to as the Morning Star Administration, or the angels and the sun, the government of the Most High. And so,
just want to arrange the ideas here. In your perspective, all those are created by the will of God that came on a body, human body, are being tested on his fidelity to God, right?
Yes.
Okay. So we are kind of angels, messengers of God here, but with free will.
Right.
Okay. You can continue. Or just let me update here, because I have been putting some scriptures to reinforce your idea, okay? Então, nós estamos pondo também os versículos aqui no chat room para acompanharem o discurso do irmão. O irmão está falando que tudo isto tem a ver com a separação das luzes, da luz e das trevas. No segundo dia da criação, Deus faz a separação entre luz e trevas. E isso tem a ver com base também em outros livros que já fizeram parte da Bíblia, mas que o tal sistema se encarregou de tirar de lá, para que nós tivéssemos conhecido destes pormenores. Sobre o livro de Enoque, por exemplo, fala que Satanás e os seus anjos caíram no segundo dia da criação. Ou seja, instalou-se uma guerra. Satanás, que era conhecido supostamente como o portador de luz, né? Lúcifer, o anjo, o arcanjo mais bonito que Deus tinha criado, que estava diante de Deus e que atendia às suas ordens, encheu-se de orgulho, não quis de forma alguma ficar sujeito ao Filho de Deus e à criação que ele tinha feito particularmente igual a ele, Adão. Satanás se encheu de orgulho, disse: eu sou maior do que Adão, como é que eu vou servir Adão, que é feito do barro? Eu que te sirvo diante de ti com tanto zelo. E não quis de forma alguma dar a glória à criação do Filho de Deus, que foi o Filho, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus que criou Adão. Foi o Pai e o Filho, através do poder do Espírito Santo, né? Do Ruach HaKodesh, como chamam os judeus atualmente ao Espírito Santo. É o Pai, é o Filho e é Ruach, que é numa concepção mística, quem diz que é a parte feminina de Deus, é aquele Espírito que cuida de Deus como uma mãe. Então, mas não vamos entrar por aí. O que interessa entender isto é que primeiro a comunidade volta do céu, Satanás, depois ele caiu de sua posição e foi expulso dos céus com um terço dos anjos a quem ele conseguiu iludir. E foi enviado para longe da sua habitação. E veio fazer guerra a toda a criação que foi sendo criada por Deus. Ele foi conspurcando toda aquela criação durante os 6 dias. Deus criava e ele procurou fazer guerra. Procurou eliminar tudo dura de animais. Por isso é que houve os dinossauros carnívoros. Porque Deus fala desses mistérios no livro de Jó. De criaturas que hoje não existem. Do Bimut, do Leviatã. E Satanás foi conspirando tudo. Por isso é que há muitas lendas de quimeras, de seres extraordinários que estão registrados em livros de história, como os centauros, que eram metade homens, metade cavalo, metade bodes, mas que eram resultados de misturas de DNA. Não contente com isso, Satanás foi tentar Eva para misturar o seu DNA, para fazer aquela criatura Adão, a sua imagem, com o seu DNA, compreende a imagem do Criador. Então nós temos que entender que primeiro houve a queda. Está lá em Gênesis. Está lá a dizer que houve uma separação entre a luz e as trevas. E o irmão Zen está nos tentando fazer entender que tudo deriva daí. Vocês não querem aceitar que esses anjos têm poder? Então vejam como é que está escrito no Salmo 82. Deus que se senta no meio dos outros deuses. O próprio Jesus foi enfrentado com esses deuses. E olha, não está escrito lá no Salmo 82. Vós sois deuses, contudo como homens morreis. Então, na percepção do irmão Zeno, todos nós que nascemos pela vontade de Deus, somos enviados à Terra como anjos no sentido literal do grego, mensageiros de Deus, mas com livre vontade. Nós podemos assumir a nossa herança e fazer aqui, ajudar a instalar o reino do Criador e lutar contra o reino do ladrão, ou podemos ir pelo caminho de Caim. Deus não nos tira, não nos obriga a aceitar a nossa herança. Mas somos anjos, somos espíritos enviados aqui, dispostos a lutar contra a nossa natureza carnal, com a qual nós também temos que combater, para honrar o nosso Criador e dizer: eu aceito cumprir a minha herança em Cristo, eu quero pertencer a esse reino. Na investigação, no aprofundamento das Escrituras, o que o irmão nos está tentando transmitir é que você é um ser, você é um Deus com um guia pequeno, você tem nas suas palavras para alterar o rumo da sua vida e de muitos quem Deus te der o poder para influenciar para o bem. Mas se você seguir o caminho de Caim, você vai passar 60 ou 70 anos aqui a preocupar-se consigo, com o seu estatuto, com o seu eu, e vai perder o alvo, que é servir o Criador, que é servir o reino. É esta espiritualidade que está sendo transformada, roubada da palavra de Deus, dos mistérios que estão encerrados na Bíblia. A parte espiritual do Evangelho é mais importante. Você tem que se assumir como um mensageiro de Deus aqui na Terra. E para isso precisa ter conhecimento da verdade, os propósitos com que Deus criou, conhecer os seus inimigos, as estratégias que Ele usa para te impedir de cumprir o propósito interno para o qual foste criado, para o qual vieste a este mundo. E depois de conhecer tudo, tomares a vontade de fazer somente a vontade, buscar até achar e pôr em prática a vontade de Deus para a tua vida. E você vai ver a leveza que é conhecer e estar na perfeita vontade do Pai. Não foi isso que Jesus fez? Mesmo chorando lágrimas de sangue, disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua. Você já chorou lágrimas de sangue? Eu ainda não. Mas Jesus durou. Mesmo assim, quis fazer a vontade. Amen, brother. Please go on.
Okay. So, understanding that the fallen angels were cast out of the heavens before the creation of Adam and Eve sets the premise that they were here and they were banished here to the dark earth before our creation, or the creation of our ancestors. And before the advent of modern humanity upon the world stage here on this planet. And so once you have that understanding, then what we find in the archaeological record and what we see in the history of the earth begins to make sense. Because what we see in the record of the earth and the geology and the archaeology is that a long time ago, before the modern era and before the creation of modern humanity, there was an intelligence and a presence upon this planet that had the capacity and the ability to create ancient structures and megalithic cities that we cannot even replicate today with even all of the modern construction machines and the different techniques that we have. We cannot replicate what they had accomplished thousands and thousands of years ago.
They were powerful monkeys, right?
What's that?
So they were a powerful monkeys.
Oh, yes. Very powerful, very wise, and knowledgeable in the way that they were able to create these cities made from these megalithic stones that are still present upon the planet even today, having gone through all the different geological changes, the different cataclysms, and the different destructions that the Earth has incurred during that time. And yet these ancient cities still stand as a representation for that long-lost culture and civilization, these particular fallen angels and what they were able to accomplish long time ago.
And so you agree that... question. So you agree that Atlantis was not only real, but also was an empire, like the British Empire, like the Portuguese Empire, all around the world. That's why so many pyramids are being found everywhere, even underwater.
Absolutely. Absolutely.
Right.
That is the reason why we are finding all of these things, and because they were a global empire. Even during the time of Plato, it speaks about their attempt at unifying the world in a global order, which is the same thing as the New World Order of today, that even long ago, the fallen angels were attempting to unify the entire world under their power. And so that's why we see in all the various parts of the globe all of these different megalithic type cities and structures and these temple complexes which were made in the same kind of pyramidical form. Even though, you know, the pyramids take on different types. You have these ziggurats and different things like that. But in essence, they are all pyramids in shape and size, and they are also aligned to different constellations in what is called archaeoastronomy, that even way, way back then, the fallen angels had an understanding of how the skies and the celestial night was laid out, and that they embedded within the structures of their cities and the way that they were oriented towards the solstices and the equinoxes, they showed a connection as above, so below. And they built their cities in precise manner to reflect that alignment and that relationship. And these are things that could not possibly have been done by pre-Adamic humanity at a time when we did not even have telescopes to be able to scan the skies and to watch the stars in the way that would take thousands and thousands of years of observation to even come to this kind of knowledge. And so the fallen angels also, they had long, long immortal lifespans initially before they entered into the flesh, and they had the capacity to observe and to watch in that way to come to knowledge on how the heavens moved and how the stars and the planets and all of that moved to create what are the precession of the different houses of the zodiac. And so this kind of knowledge and this kind of information also reflects to the supernatural, their supernatural being, and that they were not an ordinary creature of the earth, and that they did not have short lifespans like we have today, that they were cast out of the heavens a long, long time ago, and that from the second to the sixth day, they were able to watch and to become observant on the cycles of not only the earth and nature, but also with the way that the celestial skies and the houses of the zodiac, the movement of the sun, the moon, and the stars, how all that interplayed with the creation of what would be our calendars, and with the way that Stonehenge was set up in alignment to reflect the movement of the sun and the moon, and also to capture and highlight the solstices and the equinoxes. And this is very advanced and very high knowledge, and that the fact that they were able to do these things thousands and thousands of years ago is just reflection as to who these people really are, who these beings really are, and that the connection...
That is what the Book of Enoch says, that the fallen angels, the fallen watchers, they gave that knowledge to the man.
Right. And so that's just also the Book of Enoch is further confirmation as to the reality of the gospel.
Father Zen, let me ask you something that I was trying a few days to contact you, but I have forgotten, and now I remember. What is your opinion? You know the ruins of Baalbek, right? So the megalithic stones that are there that nobody can understand how they have constructed the base of all the temples they were built upon there. But the strangest thing that I ever seen is that on the base of the temple, where was the temple of Salomon, there is two stones, there are stones there that are compared with that stones. And if we read the Bible, we see that Solomon became a magician. And Solomon used the knowledge of the Phoenician people, of the descendants, that's what they say, of Atlantis. So that's why the Masons say they are from Haram, Abif. So, is it possible that Solomon, like a good politician that he was, has recurred to that knowledge to build the first temple?
Yes, absolutely. In fact, if you read the book of, it's a pseudepigraphal book called The Testament of Solomon, it relays the story of how Solomon came to be in possession of a ring that gave him the ability to control the demons and the fallen angels, and that he was able to use this power in order to instruct the fallen angels to create and to work on the construction of the temple. And so Solomon's temple and the first house of the Lord, the first house of the Most High God, was created by the fallen angels, and it was supernatural in aspect, much like the former creations of these different megalithic structures that we find worldwide. So, yes, it's
right.
Very simple.
Right. So, the same strategy used by the fallen angels to corrupt, completely corrupt the religion, the relationship with Yahweh, the Most God, the high God. It's the same strategy we are seeing being implemented not only on angelic gospel, but in what I call the temple centrist, and not only on the Christianity, but in all the world. Basically, what they are trying to say is we must follow Israel. And Israel, the political state of Israel, I'm not talking about the people, I'm not talking about all the people that are living there, but the rulers, political rulers of Israel, of this Israel, modern Israel, they are the same guys that infiltrated Solomon, serpent seed. That's why they have an hexagram on their flag.
Right.
It comes from black magic, right?
Right.
So, Christian people, I made a show about this, cannot look at this agenda of this Israel until the state of Israel formally accept Yahushua, Jesus Christ, as his son of Yahweh. Until there, it's a deception for us, for Christianity. Being the same side of the political agenda of this fake Israel, because it's ruled by Satanists, is ruled by serpent seed, it's ruled by the serpent queen, the serpent banker. It's a big, big, big deception for our spiritual life. Do you agree with this?
Yes, I do. And that's why I do not personally support Israel, because I know that the power structure there is of the line of Cain, and that they are those that say they are Jews but are not, that are the synagogue of Satan, as referenced in Revelation 2:9 and 3:9. And so I understand how deep the deception is. And you have to realize that the Satan is utilizing controlled opposition in order to bring the world into accord with the agenda that he has for the New World Order. And that even like if you study about Hamas was created by the Likud party under Ariel Sharon. And so and it's utilized in order to create the war on terror, much like with the United States of America creating Al-Qaeda and the Taliban.
Mm-hmm.
It's the same kind of controlled opposition, and that Satan utilizes the creation of minorities and the pinning of them against each other in order to push forth the agenda that he wants for the world. And so very important for people to understand that.
Yeah. Let me just update, and then we have more 20 minutes, I guess. Yes, 20 minutes. And we can end this with your new book that has come now, and what do you see on the next steps of this agenda?
Sure.
Just one more thing. Remember, I don't know, maybe you would not see. I am interested in buying your three last books. I have put it on the Facebook, on your Facebook. Just send me a message there to tell me how much will it cost me, those three books, the mail taxes, and I will make a donation on your site, okay?
Okay.
If they are available. So I'm just going to update, and then I want to give us your insight about what you are seeing coming on this year, next year, about Israel, about the New World Order. Então, nós vamos agora, antes de encerrarmos e nos transportar toda esta conversa para os dias presentes, para a política atual, para tudo o que está a acontecer neste mundo, nós vamos fazer aqui a relação. Portanto, já vimos que isto tudo começa na separação entre a luz e as trevas, a rebeldia de Satanás, todas as etapas da criação de Deus, sempre como opositor, sempre como adversário, é por isso que ele se chama o adversário, ele, os seus anjos, tentando fazer passar por Deus, todas as etapas, em toda a tipo de criação que Deus foi criando, inclusivamente a última, mais perfeita, a raça adâmica, a espécie adâmica, que tinha em si a própria natureza, o próprio Espírito Santo de Deus dentro de si, para se relacionar com ele. O que aconteceu é que Satanás e os seus anjos implantaram esses poderes políticos em toda a Terra, criaram impérios que foram fazendo experiências, as experiências com todo o tipo de animais, com todo o tipo de plantas, criando novos seres, experiências genéticas, antes de Deus julgar Atlântida e tudo que agora é considerado uma lenda. Tudo isso foi real. Existem mapas que precedem os descobrimentos dos portugueses do Brasil e os espanhóis ali na América, que já falavam de ilhas no meio do Atlântico, que agora estão debaixo d'água, que estão sendo descobertas pirâmides lá, que provam que isso foi uma realidade. Então, depois da queda e da introdução do vírus, do diabo, dos anjos caídos na própria raça adâmica, que deu origem à semente de Caim, que deu origem a toda a corrupção da nossa existência, da nossa natureza. Depois disso tudo, Deus levanta, separa um povo descendente de Abraão para preparar ali o caminho do Salvador, da salvação. Mas, infelizmente, nós temos que chegar à conclusão que Satanás tem ido vencedor na forma como tem, com muita astúcia, se infiltrado em tudo o projeto de Deus. Inclusive, se nós atentarmos, e os irmãos podem verificar na internet, façam uma pesquisa no Google e vão dar rapidamente com isto. Não são só as pirâmides que espantam os estudiosos e os arqueólogos. Existem muitas estruturas à volta do mundo que ainda hoje a nossa engenharia não consegue construir. Não podem ter esses macacos que eles dizem de onde a gente vem, construir aquilo. Existem estruturas como as ruínas de Baalbek, que têm sido uma plataforma, um império, que várias civilizações e impérios, uns atrás dos outros, têm construído lá templos em cima, cuja fundação daquela estrutura, que supostamente foi uma pista, uma aterragem para qualquer coisa, né? Tem pedras com mais de 1.000 toneladas, com mais de 800 toneladas. Em Baalbek existem pedras que nenhum guindaste atual consegue remover, que estão na base daquela plataforma onde se instalaram templos de Júpiter, templos dos assírios. E ainda hoje é um mistério. Mas o mais impressionante é que essa técnica de construção não foi utilizada apenas por esses povos. Não é apenas ali que existem esses mistérios dessas pedras megalíticas. A fundação onde foi construído o Templo de Salomão tem lá pedras dessas. E ninguém sabe dizer como é que foram parar lá essas pedras. Mas se nós atentarmos para a Bíblia, nós vemos que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Nós vemos que ele começou a adorar outro Deus e que Deus da Fenícia, ele se socorreu do rei de Tiro para construir o próprio templo, da sabedoria dele, dos mesmos conhecimentos com que tinham sido construídas as pirâmides no Egito, essa ruína de Baalbek. E não é à toa que Salomão se desviou de tal maneira que passou a adorar os deuses dos fenícios, que, por sinal, dizem os historiadores, são os descendentes da Atlântida. Quando a Atlântida foi julgada, um remanescente dos Atlânticos instalou-se no Egito e outro na América do Sul, na América Central e também na Europa. nas costas do Mediterrâneo. Então veja bem como tudo está relacionado. Salomão transformou-se num verdadeiro adorador de artes mágicas. Ele, todos os deuses, colocou altares para outros deuses devido a quê? Às políticas de se casar com outras mulheres, outras coisas que foram corrompendo o seu coração. É por isso que os maçons hoje, a mesma semente de Caim, consideram as suas lojas templos de Salomão, porque são os mesmos deuses que estão lá. É por isso que Deus trouxe os julgamentos sobre a vida de Salomão, dividiu Israel em duas nações. Temos que entender que a estratégia do inimigo é sempre a mesma: astúcia e infiltração. E nós, hoje em dia, estamos num mundo cheio de semente da serpente. Aquilo que Jesus Cristo, na sua parábola, designou a semente do inimigo que foi instalada durante a noite, não era a boa semente. E que os anjos vão ser enviados para dividir, para separar antes da vinda de Deus, uns para o fogo eterno e outros para os celeiros de Deus. Jesus, ao explicar esta parábola, foi direto aos seus apóstolos. Disse: esta má serpente são os filhos do diabo, os filhos do maligno. E nós temos que entender que quando a gente tem muita pena e estamos tentando evangelizar uma pessoa que constantemente está resistindo à verdade, nós estamos lançando pérolas a porcos. Igrejas já decidiram por não sofrer por amor a Cristo. E o que é que você está fazendo lá? Cumprindo a agenda da semente da serpente. Alimentando os egos, codilos. É isso que você está fazendo em igrejas apóstatas. Igrejas centradas nos ministérios humanos. Igrejas que estão cumprindo a agenda que ultrapassam os ensinos de Cristo. Mas têm o quê? Têm aparência. Têm discurso, palavras bonitas. Onde é que você já ouviu isto na Bíblia? Fala como o cordeiro, mas faz como o dragão. É o espírito, é isso mesmo. É o espírito do anticristo. Não vem com a verdadeira cara. Vem falando como cordeiro, mas não faz nada como cordeiro. Quer a sua agenda implementada e quer que você siga a agenda. Porque quem serve no reino é como São Batista. Importa que eu diminua e que eu cresça na sua vida. Hoje você está ouvindo um programa do Ministério Destruindo Fortalezas. Mas lá no céu não vai haver Ministério Destruindo. Vai me encontrar lá a mim, eu espero que sim. Estou fazendo por isso. Mas não vai encontrar lá Ministério Destruindo Fortalezas coisa nenhuma. Eu não estou cumprindo a agenda para ser conhecido. Estou anunciando a verdade. Este irmão, o irmão Zen, com toda a resistência que tem sofrido, continua a espalhar a verdade. Já o acusaram de ter tudo e mais alguma coisa. Mas ele sabe o que está fazendo. Ele está espalhando a verdade. Está lhe dando alimento sólido para saber como é que há de enfrentar, defender a sua fé em Cristo. Você já tem um papo dizendo que nem precisa se converter a Deus. Você vai parar ao céu mesmo assim. Quer mais declarado do que isso? Só se for com um desenho na cara. Umas orelhas de burro enfiadas na sua cabeça, porque se você for como um jumento, você não acredita. Porque você vai seguir a agenda do seu pai. Mas se você é Deus, você vai chegar a uma altura e assim, chega de ser otário. Está aqui escrito e escarrapachado que estas pessoas não servem Cristo, não amam Cristo. O próprio Papa está dizendo que você não precisa se converter a Cristo para ir para o céu. Você vai parar sem Cristo. Quer melhor que isso? Ok, brother, I think people understand, because I have opened a little door about the last speech of the great Pope Francis that says that everybody goes to heaven. Adam and Eve, it's all lie. There are no hell. You don't need to live in Christ to go to heaven. Can you take us from there?
Sure. Well, that's one of the things that is also part of the strong delusion, is that there's this belief system being embraced by the mainstream churches. And I write about this in my seventh book, Skyfall, Angels of Destiny, where it's once saved, always saved. And that as long as you accept Christ as your Savior, that you don't have to do anything else. And no matter how much you sin, you cannot be excluded from an eternal inheritance, which includes salvation. When we know that according to the scriptures and the study of them, for people that really apply themselves to understanding that we accept the salvation that Christ extended to all of us, but as the prostitute, when Christ, you know, told her that he forgave her, he told her to go and sin no more. And that we have a responsibility for following the commandments and upholding the example that he represented to us. And that even, yes, we are sinners and we are in a fallen state of being, but that does not give us the right to continue in sin and to continue to live a hypocritical life where we are not performing the works and in exampling that faith by our actions, our behaviors, and our way of being. That really, church is not somewhere you go once a week, and it's not a building. It is a way of being that you carry with you every moment, every second, every day. And that we really have to, in order to really be born again, we have to embrace that with every moment and try at with all effort to not sin and to follow the example of Christ and to perform the works. Because it says in Matthew chapter 7 how so many in that day, when the harvest ensues and the separation of the wheat and the tares, that there would be many who would come to him and say, Lord, Lord, I did all these things in your name. I worked for the poor. I fed the hungry and took care of the homeless. And he says to them, away from me, you workers of iniquity. I know you not. And that's where many of the people of today, that's where they will be. Because they think that they are counted among the elect and the righteous, but that righteous is but a small minority. And that minority will include those that really follow the commandments and that really do the work and live as he exampled to us by not just going to church, but by being church. By every second, every moment, every day, that is the way that we are. It's a way of being, not just something that we do.
Right, and unfortunately, it's dangerous today because we go to some church, they say there are no hell, there are no heaven, there are no sin. Then we go to another church, pastor saying, you can take the mark of the beast, no problem. Then God will remove it later. So, what? It's a kind of, well, better give up. I don't know what to say. I don't know what to give. So, the truth, and to end this program, it's important to say this. Your relationship with God, it's a privilege. That only Christ, only the blood of Christ can give. And you still have free will to accept it or no. But it's the only way you will find the purpose why you are here. Only establishing, defending a personal relationship with God, even if in that relationship Jesus Christ sent you to talk, to have a relationship with other people. But it's an independent thing. Without a personal relationship, you will not find the real path to God. This is the truth. There are no other way. You can make all great works, but if you don't accept that Jesus Christ was the one working on you, you will not give the glory to God. You will end giving the glory to some other gods, but not the real God. And you will follow them through their destiny. Eternal destiny. Right? This is the purpose why we are here. Help you to guide to the truth. And the truth is Jesus, Yahushua. Brothers, and I hope we have another opportunity, you know, that our doors are open. Remember to send me that the price of the 3 books. Please, I need that to make a donation. And when you want, you know, you just send me a message. We have all day, 2 hours to do. So our doors, it's open to you. I will contact you soon. And once again, thank you for your time.
My pleasure, brother. Anytime. And yes, we'll be in touch soon.
Okay. See you later. Então, que os irmãos possam guardar no coração mensagens do irmão Zeno. Lembrem-se, está o link no chat room. Eu vou pôr novamente. O site dele é fallenangels.tv. Procurem, é fácil de encontrar. Procurem informar sobre o trabalho do irmão. É muito importante entendermos o esforço deste irmão, a vida que ele tinha e a vida que ele tem agora. Ele precisa da ajuda de todos. Se puderem, espalhem informação. Se não souberem ler em inglês, orem para que alguém, alguma editora, de Portugal, abra as portas para traduzir este trabalho para português. Se conhecem alguém que trabalha em editoras, se fazem parte de alguma, por favor, investiguem. É muito importante que o corpo de Cristo se mova em favor daqueles que não lhes exigem nada, mas dão tudo o que têm, muitas vezes o que não têm, para vos ajudar a encontrar a verdade, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Estamos em breve ter outra oportunidade com o irmão. No sábado teremos provavelmente um programa de louvor. E no domingo vamos ter o irmão Marcos, que trabalha numa reserva de índios, no estado mais pobre dos Estados Unidos. Não percam. Nós vamos dando notícias sobre esse assunto. Que Deus abençoe a todos.